Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 135. O ouro intransferível. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Apocalipse. Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar mil recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista, após entregar-se totalmente ao Pai, para a grandeza do divino serviço. O homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos a outrem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com o esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Comentário sobre a mensagem O Ouro Intransferível. Pela metade do século XX, um filme de suspense de Alfred Hitchcock fez muito sucesso. Chamava-se O Homem que Sabia Demais. E o filme popularizou uma canção que foi muito bem interpretada por Doris Day, que gravou mais de 600 ao longo da sua carreira. E o refrão dizia mais ou menos assim: que será, será. Aquilo que for, será. O futuro não é nosso para vermos. Que será, será. Na realidade, a preocupação sobre as futuras facilidades ou dificuldades que vamos enfrentar na vida sempre nos inquietou. E desde pequenos, nós ouvíamos e os nossos filhos ouvem ainda de seus pais: trate de estudar, se não quiser ter um emprego ruim. Como se a felicidade estivesse totalmente presa a um bom emprego, à posse de dinheiro e de bens materiais. Mas nós observamos na atualidade uma realidade que jamais se cogitou em tempo algum. Algumas pessoas que já estão diplomadas, elas se sentem infelizes. E aí o que elas fazem? Deixam cargos, posição social para viverem modestamente, mas de forma gratificante. Já outras, que sempre viveram nas cidades grandes, transferem sua residência para cidades menores ou até para o campo, buscando uma vida simples e saudável, tanto para si mesmas como para os seus familiares. Já outros penduram seus diplomas ou então abandonam carreiras de destaque e vão se dedicar a trabalhos filantrópicos, porque desejam se sentir realmente úteis. Quantas pessoas se realizam junto à natureza, plantando, colhendo o seu sustento e o da sua família? A verdade é que cultivar a paz interior, o prazer pela vida, o amor pela natureza, a tranquilidade familiar, espalhar essa riqueza ao redor, pode nos proporcionar tudo aquilo que intimamente tanto desejamos. A pobreza e a riqueza, se pudermos sintetizar, ambas são valiosos convites para o crescimento pessoal. E em ambas as situações, nós poderemos alcançar o real objetivo da nossa caminhada na Terra. Porque na pobreza, nós temos a oportunidade sagrada de aprender a servir, de exercitar a paciência, a resignação. Na riqueza, nós temos a oportunidade de vivenciar a caridade, a abnegação. Nós saberemos que estamos enfrentando devidamente a pobreza quando nós nos adequamos à simplicidade de vida, quando nós aceitamos as renúncias que desejamos ou que precisamos mesmo realizar. E da mesma forma, diante da riqueza, o importante é exercer a sensatez no uso dos bens adquiridos, nas facilidades a que temos acesso. Porque todos nós fomos ou seremos defrontados por uma ou pela outra situação. E isso no decorrer das nossas vidas. E elas acontecem para testar as nossas capacidades de administradores de nós mesmos. Porque tanto a carência como a fortuna, elas nos desafiam ao crescimento e ao esforço de sublimação. Porque uma e outra são preciosas oportunidades que nos são oferecidas para que nós aprendamos a gerenciar a nossa condição de pobreza material, enriquecendo-nos de bênçãos espirituais. Ou então, se formos ricos materialmente, vamos guardar a sabedoria de olhar ao nosso redor, notar os menos felizes e utilizarmos o nosso tempo, os nossos bens, em benefício daqueles que menos têm. Então nós vamos perceber que adquirindo compreensão e conhecimento, cultivando luz e paz, isso independentes de pobreza ou riqueza, nós seremos criaturas realmente valiosas e felizes. Conhecer as leis divinas fazê-las com que elas norteiem as nossas vidas, que sejam o nosso roteiro, vai nos permitir direcionar os passos no sentido do bem maior, bem esse que nos fará então verdadeiros pobres, mas de insensatez, e autênticos ricos de solidariedade e de amor. Que o nosso Mestre Jesus nos ajude a encontrar as riquezas das obras de Deus através das lutas contra as nossas imperfeições, porque somente assim poderemos nos entregar à sublime tarefa de amar a todos indistintamente.